Placar Feminino.
Bem-vindos, amigos de Arativo, para o terceiro episódio do nosso querido Placar Feminino. Dessa vez a gente vai falar dos jogos da terceira e da quarta rodada. A gente, porque eu não vou fazer isso sozinho. Eu, Carlos Vinícius, terei ao meu lado Fernanda de Souza e Nina Mello.
Oi, Carlos. Oi, Nina. E oi para todos que estão nos ouvindo em mais um novo episódio do Placar Feminino.
Olá, Carlos. Olá, Fernanda. E olá, ouvinte. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
E como essas duas rodadas tiveram muitos gols, né? Ainda está tendo, porque os últimos jogos dessa quarta rodada vão acontecer hoje, quinta-feira, quando a gente está gravando esse podcast. Então a gente não pode perder muito tempo, porque tem muito jogo e muito gol para falar. E vamos começar falando de Avaí e Grêmio. No primeiro tempo, as gaúchas fizeram tudo que as mandantes não fizeram, gols. E foram logo três, com direito, é claro, a um golaço da Jane aos 37 minutos do primeiro tempo. Já na volta do intervalo, a Gabi Soares conseguiu descontar e fazer o segundo, colocar também a equipe do Avaí novamente no jogo, né? Mas isso não foi suficiente para garantir nem um pontinho, não é mesmo, Fernanda?
É isso, Carlos. O Kinderman, né, que jogou sem a capitã, a Bárbara, a goleira, que foi expulsa no último jogo contra o Palmeiras, o Kinderman começou no controle da partida. Mas, como o futebol é sempre uma surpresa, o primeiro gol foi do Grêmio, aos 14 minutos. Já aos 16, o Kinderman perdeu uma cobrança de pênalti, né? Tinha tudo para empatar ali e partir para cima do Grêmio, como já estava ali com controle. E perdeu, infelizmente, mas a posse continuou com o Kinderman. E, mesmo assim, a efetividade maior era do Grêmio. A gente via que, quando o Grêmio chegava, levava um perigo maior do que o Kinderman com a posse, que errava em passe ali no último passe, errava em chute, alguns erros meio bobos, né? E das poucas vezes que o Grêmio tinha a bola, era a equipe que chegava com mais perigo. Não à toa colocou 3 gols no placar ainda no primeiro tempo. Já no segundo tempo, a gente viu uma mudança total de postura do Kinderman, que começou a chegar com perigo também. A Gabi, que na minha opinião é o nome do jogo, fez um golaço. Ela começou driblando a zaga ali do Grêmio, desde a lateral esquerda até chegar de cara a cara com a goleira e botar a bola no fundo das redes. Aos 23 minutos, o placar diminuiu para 3-2, após um pênalti também cobrado pela Gabi. Mas, mesmo assim, o Kinderman ainda perdeu uns gols feitos e não conseguiu empatar a partida. Perdeu para o Grêmio 3-2.
Agora eu passo a bola para você, Nina, para responder a seguinte questão. O que esse resultado representa do momento atual das duas equipes na temporada? Ou seja, do momento do Avaí Kinderman e também do momento do Grêmio.
Assim, Carlos, essa derrota para o Avaí Kinderman, que inclusive foi finalista do ano passado no Brasileirão, está concretizando mais uma rodada sem vitória do Avaí Kinderman. Até agora, elas só ganharam um jogo, que foi na primeira rodada, contra o São José. E isso talvez seja um reflexo da falta das 3 melhores jogadoras no ano passado, que foram para o Palmeiras, que é a Bruna Calderan, a Júlia Bianchi e a Duda. E do outro lado, o Grêmio segue invicto, com 2 vitórias e 1 empate, mas ainda joga hoje, na quinta, contra o Minas, então tá com um jogo a menos. E em 2020, o Grêmio chegou nas oitavas e perdeu para o Corinthians, que acabou sendo campeão do campeonato. E acho que a comissão percebeu que valia a pena investir no futebol feminino. Elas já foram bem em 2020 e agora contrataram 8 reforços para 2021. E vale ressaltar também que o Grêmio é uma das 4 equipes do Brasileirão comandadas por mulheres. As outras são a Ferroviária, o Santos e o Napoli. Então, queria destacar aqui também a Paty Guzmão, que é a treinadora, que tem feito um ótimo trabalho no Grêmio.
Perfeito, Nina. Agora vamos passar para a próxima partida, vamos falar de Palmeiras e Cruzeiro. Nesse que talvez tenha sido o melhor jogo do final de semana, né, disputado lá no Allianz Parque, o jogo que aconteceu no sábado pela terceira rodada, terminou 4-2 para o Palmeiras. Um resultado até bastante equilibrado, né? Só que na prática a gente viu o Palmeiras que estava pressionando o tempo todo, mas quem saiu na frente foi o Cruzeiro com um golaço da Mariana Santos, que marcou 2 golaços na partida. Sobretudo esse primeiro de quase que do meio de campo. Mas aí o Palmeiras empatou no finalzinho do primeiro tempo E na volta do intervalo, a porteira acabou abrindo de vez, não é mesmo, menina?
Exatamente, Carlos. Como você mesmo disse, foi um golaço da Mariana Santos, do Cruzeiro. Ela viu ali a goleira do Palmeiras um pouco adiantada e deu um chute lindo de cobertura e marcou o primeiro gol do jogo. Mas o Palmeiras continuou pressionando, até porque era o favorito, né, da partida. E o Cruzeiro retrancou ali, criou uma linha de 5 na zaga e foi dando certo por um bom tempo. Mas aí saiu o primeiro gol do Palmeiras, que foi da Duda, inclusive foi de falta. Então realmente o Cruzeiro estava segurando bem, o primeiro gol só foi de falta. Mas eu achei ainda uma falha da Mari, a goleira cruzeirense. Porque a bola não foi tão no canto assim, a Mari chega pertinho, se não me engano ela chega a tocar na bola, ela deixa escapar ali e comete uma falha no primeiro gol do Palmeiras. Bom, o segundo gol também surgiu de uma falta, foi a Catrine que bateu bem, e a Agustina, a zagueira da Argentina, palmeirense, cabeceia sozinha. Então achei mérito do Palmeiras, que cruzou bem a falta da Catrine, mas a defesa cruzeirense também deixou a Agustina subir sozinha. Então fica aí mais uma falha do Cruzeiro no gol. E o terceiro gol do Palmeiras foi da Bia Zanerato. Foi um gol típico dela, ela, como ela é forte, chutou forte de fora da área e marcou ali o dela só pra dizer que tava ali. E aí a Mariana Santos de novo, como você já disse também, Carlos, fez mais um golaço, um chute forte de fora da área também, ali no canto da área, e marcou o segundo gol do Cruzeiro. E pra fechar com chave de ouro, teve uma jogada linda do Palmeiras, que foi quebrando todas as marcações do Cruzeiro. E aí a Chu recebe o último passe na cara do gol e fecha o placar. Então o Palmeiras pressionou bastante, foi superior. O Cruzeiro até conseguiu segurar um pouco, mas não tinha jeito. O Palmeiras tá uma equipe muito forte, tá se provando mesmo ser muito forte nesse campeonato.
Você destacou aí o belo gol da equipe do Palmeiras, o quarto, né, Nina? Mas assim, Fernanda, tudo bem, o Palmeiras, como eu disse, ele foi realmente bastante agressivo, a partida até a vitória do Cruzeiro estava sendo até um pouco injusta, né? Até o momento que o Palmeiras empatou. Mas o Cruzeiro, por exemplo, no primeiro tempo, essa jogada do Palmeiras que resultou no quarto gol, ela não aconteceu, né? Porque a equipe do Cruzeiro estava muito bem defensivamente.
Sim, Carlos, com certeza. Assim, a postura do Cruzeiro é o que torna esse um dos jogos melhores assim dessa rodada. Foi uma partida assim, com um pouco mais de controle do Palmeiras, que não à toa saiu com o resultado a favor. Mas o Cruzeiro também mostrou um grande futebol e buscou sempre o placar, não se intimidou diante do vice colocado do Brasileirão atualmente. Até porque o Cruzeiro tem atletas de qualidade, né? Então o Cruzeiro também foi pra cima, também buscou o placar. E é isso que a gente gosta de ver num bom jogo de futebol.
Perfeito, Fernanda. Agora passando os outros jogos da terceira rodada da rodada no final de semana. O Napoli ficou no 2-2 com o Bahia. Já o Flamengo acabou perdendo em casa para o Internacional. A Ferroviária fez 3-1 no Real Brasília jogando em casa. Mesmo placar de Corinthians e Botafogo na partida curiosa, né, que teve até atacante indo pro gol. O São José perdeu para o São Paulo por 3-2 jogando em casa. E o Minas Brasília conseguiu segurar o Santos em casa, ficou no 2-2. Agora vamos falar da próxima partida, vamos falar do jogo de ontem, da quarta rodada, entre Inter e Corinthians. Fernanda, o placar pode até enganar quem não assistiu a partida, né? Porque no primeiro tempo o Corinthians teve domínio quase que total da partida. E no segundo tempo, ainda mais, não à toa, todos os gols foram marcados no segundo tempo. Assim como no jogo do Palmeiras, a porteira acabou abrindo, né? E as paulistas empilharam gols para cima das coloradas, com direito à lei do ex e tudo.
Com certeza, Carlos, esse placar engana um pouquinho para quem não assistiu, né? Para quem assistiu, vai ver que vai chegar à conclusão de que foi sofrido ali no primeiro tempo. Foi sofrido porque teve muita finalização, muito perigo? Não. Foi sofrido porque ambas as equipes não se encontraram nos primeiros 45 minutos. O Corinthians, ele teve sim maior controle do jogo, mas com muitos erros de passe. Eu diria até, foi pouca concentração, não sei. Apesar disso, chegou sim algumas vezes com perigo. Já o Inter tinha muita dificuldade de armar jogadas. Não só por conta da defesa corintiana, o time em si. uns erros muito, muito bobos de lançamento, de passe curto. As próprias jogadoras mesmas se embaralhavam ali. E com isso o jogo se arrastou bastante no primeiro minuto. Se arrastou bastante no primeiro tempo. Mas o segundo tempo melhorou, né? Para quem assistiu o segundo tempo, foi totalmente diferente do primeiro. E aos 12 minutos, eu não sei se vocês são familiarizados com as leis brasileiras, mas tem uma que nunca falha, que é a lei do ex. Aos 12 minutos, a Jenny abriu o placar pro Corinthians. A Jenny, para quem não sabe, é uma jogadora novinha, mas é uma jogadora que já veio do Inter e tá aí agora se destacando pelo Corinthians. Já aos 20, a Belinha, jogadora do Inter, marcou um gol contra, ampliando para 2-0 o placar pro Corinthians. E a partir daí o time gaúcho se perdeu, né? E o jogo que já era do Corinthians foi só teve seu placar ampliado com as substitutas, que foi a Gabi Portillo aos 23 minutos e a Cacau aos 48 minutos. Esse jogo marca aí uma invencibilidade já histórica do Corinthians sobre o Inter, né? A gente sabe da grande equipe que tem, o time colorado, mas quando se trata de enfrentar o Corinthians, a gente vê que o time levou 5-0 em 2019, levou 4-0 em 2020 e agora esse placar se repete em 2021, né? Tinha tudo para ser um clássico, mas a verdade é que o Inter tá se tornando aí um grande freguês do Corinthians.
É, e quem contribuiu para isso, como você falou, foi a Jenny, né? A camisa 9 da equipe do Corinthians, balançou as redes mais uma vez nessa rodada, chegou o seu quarto gol no Brasileirão e se tornou a artilheira isolada da competição. Na temporada passada, pelo Inter, ela marcou 9 e ficou em quarto na artilharia. Aí eu te pergunto, Nina, esse pode ser o ano da Jenny?
Olha, Carlos, eu acho que pode. Ela, inclusive, nesse jogo, quase fez um golaço de cobertura também, na intermediária, quase meio de campo. E ela, como a Fernanda disse, é novinha, tem 19 anos, já jogou, veio aí do Audax, veio do Inter, e ela foi vice-artilheira das categorias de base do Inter em 2020, já foi convocada algumas vezes para a seleção de base, né? E eu acho que ela tem esse faro de gol que vai levar ela para a artilharia desse campeonato de 2021. Eu acredito que ela consegue ser artilheira. Ainda mais no Corinthians, que tem essa característica de quando abre a porteira, faz um monte de gol. Então eu acho que ela consegue aí fazer muitos gols e ser artilheira desse campeonato de 2021.
Perfeito, Nina. Agora vamos passar para a última partida do programa de hoje. Vamos falar de São Paulo e Flamengo. Na partida entre São Paulo e Flamengo, ou seja, um confronto Rio-São Paulo, só deu aos paulistas. Quem brilhou mesmo foi a goleira do Flamengo, porque assim, acabou virando uma espécie de tiro ao alvo, né? E assim como a partida contra o Internacional, quando o Flamengo perdeu de 1-0 na rodada passada, pela terceira rodada do campeonato, a goleira Kaká foi muito exigida, teve que trabalhar bastante, brilhou, mas no final realmente não deu para a goleirona do Flamengo e para toda a equipe que vive um momento bem complicado, não é mesmo, menina?
Pois é, Carlos, muito triste esse momento do Flamengo. E realmente o São Paulo pressionou o jogo inteiro e só não saiu gol no primeiro tempo porque a Kaká impediu muitos gols. A Kaká, a goleira do Flamengo. Ela foi aí o destaque da partida do Flamengo, sem dúvidas. O primeiro gol só foi sair aos 20 minutos do segundo tempo e foi da Duda, que inclusive eu não sei se era bem cruzamento ou um chute, porque não tinha muito bem ângulo ali pra chutar, mas deu certo. E foi um golaço, inclusive. E o segundo gol do São Paulo foi aos 35 minutos do segundo tempo, e foi pênalti, assim. A zagueira Estela chega por trás da Yaya, tem um contato ali, foi marcado pênalti, e a Micaele bateu forte no alto, sem chance pra Kaká pegar. E o último gol, logo no finalzinho, aos 46 minutos, de novo a Duda aí marcando pro São Paulo. E esse eu achei meio falha da Kaká, porque o chute não foi muito no canto, ela chega a tocar, chega a quase pegar a bola, mas aí deixa escapar. Mas eu vou passar pano pra ela nesse gol, porque ela tava merecendo essa partida. Foi um grande destaque dela, então vou passar pano nesse gol. Não tem problema, Kaká. E realmente é um momento muito triste pro Flamengo. Essa já foi a quarta partida, né? Quarta rodada no campeonato. E até agora foram 2 empates e 2 derrotas. Estão somando apenas 2 pontos e estão na zona do rebaixamento. E isso não tem agradado muitos flamenguistas e tá rolando bastante coisa aí por dentro, não é mesmo, Fernanda?
Com certeza, Nina. Esse jogo aí serviu para reforçar uma discussão que já vem de anos, né? Que é sobre a questão quando o Flamengo vai assumir o time feminino. O Flamengo, para quem não sabe, tem uma parceria com a Marinha desde 2015. Não é só Flamengo, é Flamengo-Marinha, né? E nessa parceria, a Marinha paga os salários, oferece estrutura de treinamento e é responsável pela gestão. E, se nada mudou, para entrar no clube, a atleta precisa passar em concurso militar. Então, com todo esse poder de gestão, o time fica à mercê da Marinha, né? Que põe em prioridade ali seus interesses. Por exemplo, em 2019, se eu não me engano, o time desistiu de disputar Libertadores para jogar os Jogos Mundiais Militares. E aí fica a pergunta, e o que faz o Flamengo? Bom, o Flamengo ele dá o nome, né? Flamengo Marinha, só isso. O Brasileirão vem crescendo e ficando cada vez mais difícil, mais competitivo. E enquanto isso, o time não sai dessa realidade, ele não se atualiza, ele vai perdendo jogadores e não busca grandes reforços. É como se o Flamengo tivesse parado lá em 2015.
Agora passando outros jogos da quarta rodada, rodada que termina hoje. O Real Brasília venceu a equipe do Avaí ontem por 1-0, mesmo placar de Bahia e Ferroviária. A Ferroviária ganhou fora de casa. Já o Cruzeiro acabou perdendo por 2-1 para o São José. E hoje a gente vai ter três jogos. O Grêmio recebe o Minas Brasília, o Botafogo recebe o Palmeiras e o Santos, a equipe do Napoli. Passando rapidamente a tabela, o Corinthians lidera com 12 pontos, não tem mais como ser alcançado nessa rodada, por mais que seja seguido por diversas equipes, todas com 7 pontos, lembrando que algumas delas ainda têm jogos a menos. E no Z4, temos Napoli e Flamengo com 2 pontos, e Botafogo e Cruzeiro com apenas 1. Agora está naquela hora da gente saber o que está rolando nos bastidores aí do futebol feminino.
No domingo, dia 25, o narrador Paulo César Ferrarin e o comentarista Edson Florão, responsáveis pela transmissão do jogo Napoli contra Bahia, fizeram comentários racistas, chamando o cabelo das jogadoras do Bahia de exóticos. Contratados pelo Maicujo, os dois foram afastados das transmissões.
E agora uma boa notícia aí para quem é palmeirense. A zagueira Rafaelle, um dos nomes mais cotados para a zaga titular da seleção, vai reforçar o Palmeiras. A jogadora, que atua pelo Shangchun Dazhong, time da China, e não pode voltar devido ao contexto da pandemia, está chegando por empréstimo por um período ainda não definido. E aí, eu tô longe de ser palmeirense, né? Mas eu acho que a questão que fica é, o Palmeiras está montando um time ou uma seleção?
E mais uma notícia do Palmeiras. As camisas do Palmeiras feminino não têm nome das jogadoras estampado. Ou seja, no lugar do nome, tem a patrocinadora Crefisa. E isso acaba prejudicando, claro, o conhecimento do futebol feminino. Quem está assistindo não consegue saber quem são as jogadoras. E a torcida palmeirense começou uma campanha nas redes sociais, com a hashtag Elas Têm Nome, cobrando o clube e a Puma para colocar os nomes das camisas, os nomes das jogadoras nas camisas.
Sem dúvida, é realmente uma campanha muito bacana, Nina. Mas infelizmente o nosso programa já está terminando aqui o placar feminino, mas não sem antes de eu pedir para vocês se despedirem e também dar as recomendações de jogos do final de semana. Lembrando que no meio da semana que vem a gente não vai ter jogos, ou seja, jogo do Brasileirão Feminino, por enquanto, só no final de semana. E eu começo com você, Fernanda, se despedindo e passando as suas recomendações.
Bom, Carlos, primeiramente eu vou recomendar aqui o clássico dos clássicos, Santos e Corinthians, no domingo às 8, vai ser transmitido pela Band. E Palmeiras e Grêmio, que também promete ser um grande jogo, na segunda-feira, às 8 horas, na CBF TV. E eu me despeço dos ouvintes. Foi um prazer. Até o próximo episódio.
Eu queria deixar aqui minha recomendação para vocês, ouvintes, do Avaí Kinderman contra São Paulo, no sábado, dia 1º, às 3 horas, que vai ter a transmissão do Maicujo. E também Internacional e Ferroviária, também no sábado, dia 1º, às 8 horas da noite, também na transmissão do Maicujo. E obrigada a todo mundo que ouviu. Até a próxima. assim.
É, eu também agradeço a você, é claro, nosso querido ouvinte, um agradecimento mais do que especial a vocês duas, Nina e Fernanda, e ao nosso coordenador Gabriel Colares. Bom, é isso, pessoal. Eu fui o Carlos Vinícius, acompanhado, como eu já disse, né, da Nina e da Fernanda, e esse foi o Placar Feminino.